outra frequência. As novidades e curiosidades da música nacional.
Oi, eu sou o Caio Bars.
E eu sou a Gina Novaes.
Começando mais um Outra Frequência, nesse ritmo de especiais e reprises, né? Nesse fim de ano, agora é o último Outra Frequência antes de 2020, Júlia.
É, em ritmo de férias, a gente vai então exibir hoje pra você, né? Pra acabar o ano, relembrando da nossa história, a gente vai exibir o especial Beatles em Português 2.
É, semana passada a gente exibiu o especial Beatles em Português 1. Que foi o nosso episódio 9, né, de abril de 2015. E hoje a gente está reprisando para vocês a segunda edição do especial Beatles em Português, que foi nosso episódio 128, que foi ao ar em julho de 2017.
Ou seja, foi aí no meio, né, entre o nosso início e o hoje.
E o hoje, né?
Olha só.
É verdade. Então vocês fiquem aí com essa reprise para animar aí o ano novo de vocês. A gente volta no final do programa. Né, para desejar aquele feliz ano novo e tudo, mas você pode escutar agora e vendo qual que é a diferença, né, da outra frequência de 2017 para outra frequência de 2019. Você pense isso e depois manda para a gente.
E depois nos fale, estamos interessados, pode xingar, pode rir, né, da nossa cara. A gente também faz isso, né, Caio?
É, e o clima tá propício para isso agora.
Muito bem, então vamos lá, especial Beatles em Português 2.
Vai. A gente vai fazer os Beatles em Português, parte 2, com coisas que a gente não tocou na parte 1, obviamente, né?
Óbvio. Quer dizer, na verdade vai ser outro especial, mas o tema é o mesmo.
Mesmo tema.
Mesmo tema que é Beatles em Português.
Então vamos lá.
Mesmo porque, né, Caio, não há nada mais brasileiro em anos 60 do que traduzir letra dos Beatles.
É verdade, isso era uma grande febre, né?
Todo mundo
aconteceu
fez
muito. Todas as músicas dos Beatles praticamente foram traduzidas em português naquela época.
E, né? Assim, tem versões e tem traduções mesmo, né?
Tem umas coisas bem mais diferentes e umas bem... É, como é que fala? Bem... Próximas.
Literais, digamos literais, assim, né? Próximas assim. Do original.
Exatamente. Mas vamos começar como?
Então a gente vai começar com Quando Te Vi.
Quando Te Vi.
Que é a versão do Beto Guedes pra... Till There Was You.
Isso, é uma música que originalmente não é dos Beatles, né?
Ou seja, já começou estragando
os nossos especiais são sempre assim. Mas essa música foi composta pela Meredith Ellison, certo? Por um musical The Music Man, de 1957. E tá também na trilha sonora do filme do mesmo nome, de 1962.
É, ela foi lançada como um single promocional do musical de 57, um mês antes da estreia da peça, e foi cantada pela Sue Rainey, acompanhada de uma orquestra, quando ela tinha só 17 anos.
Isso, mas fez mesmo sucesso em 1959 na voz da Anita Bryant, e teve também uma versão instrumental em 62 da Valerian.
Muito bem.
Mas
e
os Beatles
também a versão
história?
Dos Beatles,
e os
né?
Beatles?
Os Beatles colocaram ela no repertório dos shows em 62, e fez bastante sucesso. Porque mostrava, ainda em 62, quando estavam, né, começando, e tal, que eles podiam ser versáteis.
Muito
porque
bem.
Tinha pouco a ver com esse estilo deles, inicial.
É, a música foi incluída, então, no álbum With the Beatles, de 1963, e Meet the Beatles, de 1964, que nada mais é que a versão americana do mesmo disco.
Exatamente, né? Porque isso é uma coisa curiosa, né? Os americanos olhavam, pegavam os discos dos Beatles, mudavam o nome, mudavam a capa, mudavam o repertório e relançavam nos
O mesmo disco.
Não, o mesmo disco, mas com outras músicas.
Às vezes uma mudança em outra.
Umas coisas loucas. Assim. Por que, então? Por que que não relança o mesmo disco?
Ah, porque aí hoje os colecionadores têm que ter todos, não é?
Entendi. É, tem que ter o dobro de discos.
Bom,
né?
Essa música tem uma versão ainda ao vivo, que os Beatles fizeram pra BBC. Acabou nos álbuns Live at the BBC em 94 e Anthology em 95.
Ou seja, fiquem ligados que a gente pode, né, quem sabe, fazer um Live at the Outra Frequência.
Ó, já pensou?
Esse é chique, hein?
Bom, a versão que a gente vai ouvir agora, então, que é do Beto Guedes, do disco Viagem das Mãos, o quinto disco de estúdio dele, né, lançado em novembro de 84.
É, foi o maior sucesso comercial dele, esse disco.
Isso.
E atingiu uma marca rara na MPB, que é 500.000 de discos lançados.
500.000 de discos, né, comprados,
é muito, né?
Vendidos, comprados pelo público. Vendidos, né. O Mamonas também atingiu essa meta, eu me lembro.
Mas eles não são MPB.
Pois é, mais ou menos. Enfim.
MPB é difícil mesmo ter grandes fãs. Assim,
se você não for o Roberto Carlos.
É, o Roberto Carlos é uma coisa à parte,
à
né?
Parte. Mas tudo bem, vamos ouvir então o Beto Guedes fazendo sua versão de Till There Was You, chamada Quando Te Vi, do disco Viagem das Mãos, de 84.
Vai.
Nem o sol. versos dessa canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou.
Vamos ouvir outra música.
Foi tanto que eu te amei e não sabia. Pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível tira do coração. Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. Brigas banais, te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.
É, essa foi Eu Te Amo, na voz do Felipe Cato. Antes a gente ouviu Quando Te Vi, com Beto Guedes.
Bom, Eu Te Amo é uma versão pra And I Love Her.
Certo.
É quase uma tradição, na verdade, né? Tá no primeiro disco ao vivo do Felipe Cato, que foi quem a gente ouviu agora cantando, né? Entre Cabelos, Olhos e Furacões, de 2013. Mas a versão não é dele.
Não.
A versão é do rei Roberto Carlos, que lançou essa música no álbum homônimo, Roberto Carlos, de 84.
E também fez uma versão em espanhol, né, Julia?
É verdade.
Porque o álbum inteiro teve uma versão em espanhol.
E lançou em 85, o álbum, né? Traduzido em espanhol. Então ele pegou uma música do inglês, traduziu pro português, e aí ele foi lá, retraduziu pro espanhol e lançou o disco todo dele em versão espanhol em 85.
É, mas antes disso, aqui no Brasil, a música original teve uma versão psicodélica, né? Ainda em inglês, chamada And I Love Him, né? Trocando her por him. Que foi a Rita Lee que fez, né? Pro seu primeiro disco solo, Built Up.
Ah, você vê, é o rei e a rainha do rock.
Exatamente. Na época ela ainda tava nos Mutantes, então o disco não foi muito trabalhado, mas hoje é um disco cult ali, certo?
É verdade. Na época não fez sucesso, mas é um sucesso póstumo do disco, por assim dizer.
Isso.
Mas a versão em bom português do rei, que fez sucesso, foi super regravada.
Sim.
Por ninguém mais, ninguém menos, primeiro, Zezé de Camargo Luciano. Em 91, no primeiro álbum deles.
Qual?
Aquele que tem aquele grande sucesso, Caio.
Qual?
A música do tempero.
Qual?
É o amor.
Não fala assim, né? Como é que fala quando você fala essa música?
É o amor.
Não,
eu não vou cantar, desculpa.
Ah, tudo bem.
Vai lá.
Bom, depois a Angélica gravou também em 2000 para trilha sonora do Bambu Luá, né? Uma novelinha infantil baseada no conto A Princesa de Bambu Luá, do Câmara Cascudo.
É, mas a original mesmo dos Beatles foi gravada em 64 pro terceiro disco deles, que também era uma trilha sonora.
Sim.
Mas não pra uma novela infantil. Pro filme A Hard Day's Night, ou, como foi traduzido em português, Os Reis do Yeah Yeah Yeah.
Isso, música também que o Paul McCartney toca até hoje, né? Que a composição é dele.
É verdade. Bom, a versão original também foi super regravada, né? Bob Marley regravou, Sarah Vaughan, Diana Krall, enfim.
Isso. Bom, a gente vai passar pra próxima agora. A gente vai ouvir a música Lá Vem o Sol.
Que, obviamente, é uma versão de Here Comes the Sun.
Isso, original do George Harrison, certo? Uma composição dele, lançada no disco Abbey Road, de 1969.
É, essa música e Something, que são as duas que foram, enfim, grandes sucessos do disco, são composição do George e só mostraram que ele era um grande compositor também, né? Não tava mais na sombra ali do Lennon McCartney.
É, isso mesmo. E ele comentou numa entrevista que ele escreveu essa música quando a Apple, onde ele trabalhava, né, era ali a agência ali dos Beatles, parecia uma escola, né, onde eles só assinavam papéis. E um dia de folga, ele foi pra casa do Eric Clapton.
Seu brother.
E ali ele tava aliviado de estar num jardim ensolarado e tal, não dentro lá da Apple, trabalhando, né, no escritório.
Sem ver o céu, né.
Pegou o violão e começou a compor, inspirado também na música Bad, da banda Cream, que era a banda do Eric Clapton.
É o dono da casa. Bom, como curiosidade, esse foi o último álbum dos Beatles a ser gravado, mas ele foi lançado antes de Let It Be, que
isso.
É o último disco a ser lançado deles.
É.
E o John não participou dessa música.
Não.
Ele tinha sofrido um acidente de carro. Parece que ele era péssimo motorista, ele já tinha sofrido vários acidentes de carro.
Ixi.
Enfim, ele estava no hospital na Escócia. Quando as gravações começaram, ele chegou depois também, ele já estava em crise, enfim, né?
É, bom, Here Comes the Sun é uma das músicas mais regravadas dos Beatles, né? Tem até a versão orquestrada de flautas, só com flautas, veja bem, né? E a versão brazuca que a gente vai ouvir foi lançada como single do álbum Amor à Arte, Lulu Santos e Auxílio Luxuoso ao Vivo. É o primeiro álbum ao vivo do Lulu, né? O oitavo da carreira dele, de 1989.
É, ele foi gravado, esse álbum, que é um ao vivo, né? No icônico, famoso, né? Sempre nos nossos corações, Olímpia.
Ah, Olímpia.
Em São Paulo, que era aqui na Lapa, né?
É.
E tem, enfim, várias regravações do disco dele.
O disco, né?
É, o disco em si tem várias. Acho que é
além
uma coisa...
dos Beatles, ele regravou outras coisas.
É que acho que é uma coisa dessa coisa de show, né? De ao vivo, enfim. Aí ele fez umas versões. Por exemplo, ele toca Asa Branca, do Luiz Gonzaga.
Uhum.
Não Identificado, do Caetano. E até uma outra dos Beatles, mas em inglês mesmo, que é I've Got to Hide Your Love Away.
You've Got to Hide Your Love Away.
E é verdade.
You've Got to... Bom, tinha um intervalo e a gente volta pra mais versões brazucas dos Beatles, né? A começar com a versão de um príncipe que poderia ser rei. Hã?
Ah, quem será, Caio? Quem será?
Mas agora a gente ouve Lá Vem o Sol, do Lulu Santos.
Vai.
Thank you.
Voltamos já em Outra Frequência. Estamos de volta em Outra Frequência.
Estamos de volta com o especial Beatles, Brazuca em português.
É, a gente vai ouvir agora uma versão, como a gente falou antes, do príncipe que poderia ser rei. Parece o nome de um desenho da Disney, né?
É que parece, né, um pequeno príncipe.
Enfim, quem é o príncipe?
É o Ronnie Von.
É o Ronnie Von.
Ele começou a carreira dele na Jovem Guarda, né? Pra assim, as pessoas mais jovens que não devem saber.
Sim. E só assistem o programa dele lá na Gazeta?
Eu não tenho certeza.
Enfim.
Eu prefiro não falar.
Programa dele
eu
lá que eu
agora
tenho certeza
Pires.
Que todos vocês assistem.
Não posso comentar
sempre.
Isso.
Ok.
Bom, ele lançou essa música Meu Bem, que é a que a gente vai ouvir, que é uma versão de Girl.
Certo.
Que foi lançada como EP, como compacto. E no mesmo ano também foi pro primeiro LP dele e é o título do primeiro LP dele.
Quer dizer, você acha que essa música foi bem ou não foi bem, né?
Um mega sucesso em 66.
Eles usaram até...
Até
né?
Não ter mais onde colocar essa música, gente.
Bom, vamos falar um pouquinho do original Girl, que é do disco Rubber Soul, né? Que a música é de autoria do John Lennon,
é,
né?
Mais ou menos, porque daí teve uma briga, né, sobre a letra.
Certo.
Que o John dizia que era toda dele, e aí o Paul dizia que ele tinha colaborado com algumas frases. Ele até tem alguns lugares que ele fala especificamente quais foram as frases que ele escreveu e tal.
Naquela época que eles estavam tretando, né?
É.
Bom, uma das características da música são as respirações profundas durante o refrão. Né? Que para algumas pessoas, um pouco mais tendenciosas, dizem que claramente parecia que era uma alusão a fumar maconha.
É, parecia que ele tava fumando.
Toda vez que
cantava,
alguém dá uma respirada, o pessoal acha que ele tá fumando maconha.
Não, acho
na
que
música,
era porque era
o
John Lennon mesmo.
É, mas é um pouco tendencioso isso.
É. Bom, enfim.
O respirar pode
esse
ser
não
só um
é
respirar.
Não é um especial polêmicas, Caio.
Não.
Não. Não é um especial lendas e mistérios.
Não.
Então a gente vai
especial
ouvir.
Especial Beatles em português.
Meu Bem, do Ronnie Von, 1966.
Vai.
Se você quiser ouvir então a minha história sobre alguém a quem eu muito amei, só direi que ela deixou sua imagem ilusória no meu coração que eu fechei. Ah, meu bem, meu bem. Ela foi um belo sonho que me fez ver tudo o que sempre idealizei. Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste, mudo, a buscá-la por onde eu andei. Meu bem, meu bem. Mesmo se eu sofrer, ninguém verá me maldizer momento algum. Pois seu meigo olhar fará de novo eu brilhar como nenhum. Lá desiste que me dê qualquer prazer agora, já que ela está longe de mim. Caso volte, não a deixarei mais ir embora. Vou ficar com ela até o fim. Ah, meu bem, meu bem. Meu bem, meu bem, ah, meu bem, ah, meu bem.
Esse é o Outra Frequência.
Se eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei. Estou só desde então. Se eu me entregar,
medo é você pensar que eu sou superficial. Se eu não fizer amor assim sem mais, se você briga e for correndo atrás de alguém, não vou suportar a dor de ver que eu perdi.
Cronológica, Meu Bem, do Rony Von primeiro, e acabamos de ouvir Pra Você Eu Digo Sim, da Rita Lee, do disco Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar.
Isso, além da gente já ter comentado sobre a Rita Lee nesse programa, é o único artista que a gente tá repetindo do especial Beatles em Português número 1, né? Que a gente tocou outra música desse mesmo disco dela, né? O Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar, de 2001, afinal, é um disco só de Beatles e é um dos que mais fez sucesso aqui no Brasil, né, Júlia?
É verdade. Bom, o disco chama Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar. E ele tem essa roupagem aí de bossa nova pra versões dos Beatles, né?
Isso.
E no exterior, ele foi lançado como Boston Beatles.
Boston Beatles.
E aqui chama Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar. E no exterior chama Boston Beatles.
É, pra se adequar ao mercado, vender mais essas tá coisas, certo, né? Tá certo. Bom, um álbum que teve uma turnê enorme chamada Ye Ye Ye.
De Bamba, que é, né, brazuca, entendeu?
De Bamba, com músicas do álbum e também clássicos dela e até dos Mutantes, que ela já não cantava há alguns anos, né?
É desses tempos, né, mas assim, já é de 2001 o disco, né, então
Ela rodou o Brasil inteiro e também América Latina e Buenos Aires parece que foi onde fez mais sucesso ali, né, John, da turnê América Latina.
É que eu acho que daí ela fez a carreira dela mesmo lá na Argentina, assim, foi reconhecida como grande artista lá.
Muito bom.
Bom, a original, If I Fell, é acreditada a dupla, né? Lennon e McCartney. Mas sim, dizem as fofocas que o Paul, enfim, fazia uma ajudinha, aquela do John.
De novo, mesma história. Mesma história,
enfim. Ela foi gravada no disco A Hard Day's Night, de 64. Mas, como a gente já falou dele, vamos falar da próxima música?
Vamos falar da próxima música, que essa eu acho que muita gente não ouviu. Inclusive, esse programa faz muito sucesso, Júlia, com o pessoal da época da Jovem Guarda, né? Também os nossos pais gostam muito desse programa, né? Os nossos tios, enfim, esse pessoal. Porque toca muito a música dessa época. Agora, essa música aqui...
Não vai fazer sucesso com ele.
Essa eles não conhecem, que é uma versão de Please Mr. Postman. Que, na verdade, também não é uma música dos Beatles.
Também não, a gente estraga tudo. A gente fala que a gente vai fazer uma coisa, né? E não faz.
É um single da The Marvelettes, né? Mas que ficou famoso mesmo quando os Beatles regravaram em 1963.
É verdade.
E depois... A música voltou de novo às paradas, né?
É, e eu acho que ela fez mais sucesso ainda com a terceira pessoa que gravou, a terceira banda que gravou essa música, que é o The Carpenters.
Os Carpinteiros, exatamente.
Até me enrolei pra falar, ó.
Bom, quanto a quem compôs essa música, tem uma confusão ali.
É verdade.
A gente acha que o single foi acreditado a Dobbins, Gertie e Brian Bart, certo? Depois, no álbum dos Beatles, acreditado a Brian Holland. 74, Roland Bateman, Barry Gordy. Quer dizer, é uma puta zona.
Não, até no, cada hora chegou no Hall da Fama com outro nome. Tudo, cada vez...
Ninguém sabe quem escreveu a música.
Não, ninguém sabe.
Mas tudo bem.
É, bom, a versão dos Beatles teve uma mudança na música, né? O gênero do personagem, que no original a carta, né? Que é o que você tá esperando do Mr. Postman.
Certo.
É uma carta que vem de um namorado que foi pra guerra.
Certo.
E na versão dos Beatles, é alguém esperando a carta de uma mulher.
Ah, porque tinha que ter aquele negócio lá, deles esperando a carta de uma menina, e as fãs acharam que a menina era ela.
Ah, gente, posso falar? Isso é uma coisa constante, né? Uma coisa constante que é, quando a mulher vai cantar a música de um homem, ela canta...
Muitas vezes ela mantém o gênero.
Mantém o gênero. E o homem não mantém. Isso é ridículo.
É, nesse caso era uma coisa de marketing, né? Exatamente, para as fãs ficarem alucinadinhas com os Beatles.
Pode ser, pode ser. Bom, a versão brazuca que a gente vai ouvir é do Supla.
Do Supla, gente.
É daquela
a gente
época
vai fazer isso,
lá,
não. Vocês acham que a gente não vai fazer? A gente
que
vai.
Ele tinha acabado de ficar famoso como Papito, né?
Papito.
Em, lá no, em 2000, 2001, enfim.
É.
Quando foi ele foi relançado, né?
Para o mundo.
A carreira dele decolou.
Isso.
Nos piores clipes do mundo, do Marcos Mion na MTV Brasil.
Saudoso programa.
A partir daí, ele foi convidado pra tocar no Rock in Rio 3. Participou da Casa dos Artistas.
Fantástica, a Casa dos Artistas também.
Que foi o primeiro Big Brother, né?
Muito melhor que um Big Brother.
E porque tinha a mão do Silvio Santos, né? Que é gênio, enfim.
Bom, como ele aproveitou, né, essa grande volta dele aí, começou a lançar um álbum por ano, 2001 até 2004. E em 2004, ele lançou Menina Mulher, certo? É. Era o sexto álbum de estúdio dele já.
É verdade. Mas era o quarto desse ranking de sucesso aí.
E todas as músicas falavam sobre relacionamento, certo?
Isso.
E todas as músicas são versões.
É verdade, okay? Com uma exceção.
Menos?
Aquela Sexta-feira... Que não fala sobre relacionamento e não é versão.
Tudo bem. A gente finge que ela não existe.
Finge que ela não existe, né? Porque é a única que é diferentona.
A gente vai ouvir o quê?
A gente vai ouvir Carolina, do Supla, de Menina Mulher.
Carolina, certo? Era Mr. Postman e virou...
Please, Mr. Postman, e virou Carolina.
Então a gente vai pro intervalo.
Isso é uma versão de verdade.
Ah, deixa vocês com essa pérola aí do cancioneiro popular. Carolina, com Supla.
Hey, oh yes, lembro bem da Carolina. Hey, yeah, 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 Carolina. Desde então você me faz sorrir. Oh yeah, e com você eu quero partir. Partir pra um lugar onde eu possa dizer. Oh yeah, tudo que eu sinto por você. Me lembro bem da primeira vez. Primeira vez em que te vi. A minha vida mudou pra sempre. E é só com o tempo a gente aprende. E com você foi sempre tudo de bom. Jamais vou esquecer. Uma vida mais que real. Show alegria, um ideal. Oh Carolina, desde então você me faz sorrir. Oh yeah, e com você eu quero partir. Partir pra um lugar onde eu possa dizer. Oh yeah, tudo que eu sinto por você. Já faz um tempo que você me deixou. Oh, oh. Tudo bem com a gente sempre foi show. Nosso futuro ainda está por vir. Acreditar e nunca desistir. Oh Carolina, desde então você me faz sorrir. E com você eu quero partir. Pra um lugar onde eu possa dizer tudo que eu sinto por você. Eu quero Carolina, Carolina. Oh yeah. Carolina, Carolina. Você. Carolina, Carolina. Oh yeah. E por você vale a pena viver. Eu quero Carolina, Carolina. Oh yeah. Carolina, Carolina. Você. Carolina, Carolina. Oh yeah. Esse som foi feito pra você. Oh Carolina.
Voltamos já em Outra Frequência. Estamos de volta em Outra Frequência.
E estamos de volta aqui no especial Beatles em Português. Depois de ouvir Carolina do Supla aí no último bloco, a gente vai seguir com o quê? Com o quê?
A gente vai seguir com uma estreia, porque início de bloco a gente tem estreia, Caio.
É, mas é no especial nem sempre, né?
Não, tem, mas eu quis dizer isso porque nesse especial a gente tá fazendo isso. Agora, nesse bloco.
Nesse bloco, no primeiro também, né? O Beto Guedes a gente nunca tinha tocado.
No primeiro,
no segundo já não.
É, enfim.
Mas porque Rony Von a gente tocou numa arqueologia do rock nacional já, né?
É verdade.
A gente tocou aquele disco psicodélico dele.
É verdade.
Enfim, tinha... agora é o quê?
Bom, a gente vai tocar agora é a Manhana.
Manhana.
Manhana, na verdade, é a Ana Cláudia Lomelino, que reapareceu na cena musical com esse pseudônimo quando ela foi lançar essa carreira solo dela, porque ela é mais conhecida como parte da banda Tono.
Bom, essa carreira solo, ela acabou de lançar esse álbum homônimo, certo?
É, homônimo ao pseudônimo, né? Manhana.
Parece que a grande mudança foi principalmente no palco. Ela parece bem mais performática, com um cenário, figurino que misturam cristianismo, candomblé e extraterrestres.
É verdade, além dessa coisa da feminilidade que tá presente na performance e tal. Por exemplo, no show, ela tem umas coisas de dança e tal, figurino é bem forte. E aí ela tem uma hora que ela dança com ET, depois ela dança com uma escultura de uma vagina.
Eu quero ver esse show.
É, parece bem interessante, assim. Eu não assisti o show, mas eu vi as fotos, são bem legais.
É. Bom, tirando o baterista Rafael Rocha, a banda da Manhana é basicamente a Tono.
É.
Né? Que também não acabou. Eles também
não acabou.
Juntos.
Mas acho que isso é aquela coisa, as músicas
são
não cabiam na Tono,
né?
E ela começou esse projeto solo, diferentes. Mas eles são muito próximos, são amigos, tocam bem juntos, e ela chamou o pessoal pra Manhana.
A gente vai ouvir uma versão dela de Beautiful Boy, né? Que feita pelo Gilberto Gil.
Ou seja, na verdade não é dela.
Sim, sim. Mas sim, foi o Gilberto Gil que escreveu. E ficou Bonito Filho.
É verdade.
Né? Chama Bonito Filho.
E vocês vão entender por que que o Gilberto Gil deu esse nome? Quando a gente falava, a gente vai explicar agora da original. Que também não é exatamente dos Beatles, né?
A gente já tá na carreira solo do John Lennon.
É verdade.
Certo? Mas tá valendo, pô.
Bom, foi lançado nos anos 80, depois que ele tinha dado uma pausa de quase 5 anos da carreira musical dele, pra cuidar do filho Sean, que é o único filho que ele teve com a Yoko.
Isso. Lá em 1980, né, o casal começou a compor depois de um compacto. Ele lançou Double Fantasy, né, que foi bem recebido, apesar daquelas críticas pela participação da Yoko Ono, né? Que ninguém
porque, assim como o compacto, o disco também tem, né, músicas dele e músicas dela, músicas dele e músicas dela.
E
então,
fica meio assim, né?
É, como curiosidade, esse foi o álbum autografado para o Mark Chapman. Sabe quem é esse?
O cara que matou o John Lennon.
É o fã, né, que matou o John Lennon, atirou nele.
Ah, enfim, vamos ouvir então essa versão do Gilberto Gil pra Beautiful Boy, chamada Filho Bonito, com a Manhana.
Vai!
Quanto mais
Vamos ouvir outra música.
Isso aí foi O Amor Vem Pra Cada Um, com a Luísa Posse e a Zizi Posse juntas. Antes a gente ouviu Filho Bonito, da Manhana.
Bom, essa versão, O Amor Vem Pra Cada Um, na verdade é do Beto Fai, que aliás compôs várias músicas pra Zizi Posse.
É.
E ela foi lançada primeiro pela mãe, Zizi, né, no lado A de Pra Sempre Mais Um Dia, o sexto álbum da Zizi Posse, de 83.
É, a gente ouviu a versão da filha dela, Luísa Posse, com participação da Zizi Posse, que saiu no DVD Seguir Cantando, que coincidentemente é o sexto trabalho da Luísa.
Ou seja, a mamãe gravou no sexto álbum, filha gravou no sexto álbum. Olha que interessante.
Muito bom. Bom, esse DVD foi gravado em São Paulo. Além do repertório próprio da Luísa Posse, tem várias versões e participações especiais, além das Zizi Posse, como Ivete Sangalo, Djavan, etc.
É, bom, a original também não é dos Beatles. O que, que a gente tá fazendo nesse programa? Claro, que não tem nenhuma música dos Beatles.
Mas é de um Beatle, né?
É de um Beatle,
é de um Beatle.
É do George, quando ele já estava em carreira solo, do disco homônimo dele, George Harrison, de 79. É o décimo dele solo. Se a gente contar as coletâneas, né? Olha. Tudo que já tinha sido lançado até ali. E foi um disco bem sucedido, né?
Foi número 39 nas paradas britânicas e ficou em 14º, né, nas estadunidenses. E ele ganhou um disco de ouro com esse disco, né?
Foi bem sucedido, né?
Foi bem, foi remasterizado e relançado em 2004.
É verdade. Bom, a gente vai ouvir agora Te Amo Mais, na voz de Valdir da Fonseca.
É, Valdir, que foi cantor, compositor, violonista paulistano, começou sua carreira lá nos anos 70, Né? O pai dele também era cantor e compositor, e apesar da influência da profissão comum, ele se formou em letras, na verdade. Ele foi professor de inglês até se aposentar.
É, mas ele se aposentou também pra seguir carreira musical, né? Vamos chegar lá.
Vamos chegar lá.
Bom, ele não é muito, assim, conhecido, né?
Sim.
Mas ele é um autor de vários sucessos. Por Sim. exemplo, em 71 ele lançou Outro Amor e Lindo, 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 que foram, enfim, hits da época, né?
Sim, Lindo, 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 além de ficar em terceiro lugar no 4º Festival Universitário de MPB da Tupi.
É verdade. Além de MPB, ele também era compositor da Mocidade e ele foi um dos fundadores da Tom Maior, Escola de Samba.
Olha só. Bom, ele percorreu o Nordeste numa turnê que fez com que ele se aposentasse das aulas. Como a Júlia falou, começou a se dedicar só à música, né? Ele teve vários lançamentos solo e também participou de bandas como o Grupo Raízes.
É verdade. E aí, em 91, ele sofreu um AVC. E por causa das sequelas, ele não conseguia mais tocar violão, deixou o violão de lado. Mas ele continuou cantando e até aprendeu, de uma forma autodidata, a tocar o teclado apenas com uma mão. Ele inventou uma técnica própria, né, pra fazer um acompanhamento, que ele brincava que era com... Que ele falava, ele tinha muito bom humor, né? Ele já faleceu, ele falava que todo mundo já ouviu tocar uma música no teclado a 4 mãos, 8 mãos, mas não a 5 dedos.
É, fazia só isso, exato.
Que era só com a mão que ele tocava.
Exatamente. A gente vai ouvir essa música aí como uma homenagem ao Valdir da Fonseca, que faleceu há pouquinho tempo atrás. O CD dele de 1995, uma versão para In My Life, né, que foi cantada aí pelo Cláudio Nucci.
Mas
né?
Vamos falar rapidamente do original,
a versão
cara.
É do Valdir e a gente vai ouvir na voz do Cláudio Nucci, certo?
Muito bem.
Vocês devem lembrar dessa música In My Life com uma versão da Rita ali. Ficou bem, fez bastante sucesso. Mas a gente vai ouvir uma versão diferente.
Mas vamos falar do original primeiro.
Original In My Life.
Que foi composta pela dupla Lennon McCartney, realmente, né? Enfim,
não,
mas depois
treta,
da separação, o que aconteceu?
Ah, teve treta.
Teve treta. Ele, o John falou que escreveu tudo sozinho.
De novo?
Sempre assim.
John Lennon é chato, hein?
Bom, o Paul também não devia ajudar, enfim. Bom, na gravação original, o George Martin, que era o produtor deles, toca piano estilo barroco. Você já percebeu isso, Caio?
Percebi, é bem
Olha
legal.
Olha só, eram coisas diferentes, né?
É, essa gravação foi lançada no Rubber Soul, 6º álbum dos Beatles, né, de 1965.
É, e é nesse álbum que, segundo a crítica, eles amadureceram, eles ficaram mais ecléticos, mais sofisticados, assim. Principalmente porque eles se distanciaram um pouco daquele clima adolescente dos filmes, né? Que era coisa também, na verdade, até mais bem-humorado. Eles acabaram ficando mais líricos, mais densos,
certo.
Enfim. Também tinha essa coisa, né, do George Martin de elementos diferentes e tal.
Exatamente, o uso da cítara nesse disco e
é
tudo
verdade.
Mais, né?
Foi considerado inovador também por isso, né? Essas letras surrealistas, o cítara, o piano barroco, enfim.
Verdade. Bom, a gente vai ouvir então a versão de In My Life, chamada Te Amo Mais, versão feita pelo Valdir da Fonseca, cantada aqui pelo Cláudio Nucci.
Vai!
Há lugares que me lembram um passado que eu já perdi. Alguns desaparecerão ou mudaram ou esqueci. São lugares que tiveram seus momentos, amigos e amores de tempos atrás, que se foram ou que ainda sobrevivem, mas só pra constatar que eu te amo mais. Mais de todos os amores, nunca houve algum melhor que o teu. Faz sentido uma vez que o amor não me esqueceu. Muito embora eu jamais despreze afetos de amigos e amores de tempos atrás, eu sei que às vezes eu paro e penso nele, mas só pra constatar que eu te amo mais. Música. lugares que tiveram seus momentos, amigos e amores de tempos atrás, que se foram ou que ainda sobrevivem. Mas só pra constatar que eu te amo. Eu jamais despreze afetos de amigos e amores de tempos atrás. Eu sei que às vezes eu paro e penso neles, mas só pra constatar que eu te amo mais. Só pra constatar que eu te amo mais.
Essa aí foi Te Amo Mais, cantada pelo Claudio Nucci, uma versão de In My Life feita pelo Valdir da Fonseca, nosso amigo, que se foi há pouco tempo.
Aliás, deixa eu falar de versão de In My Life. Tem uma versão que eu gosto muito, que pouca gente conhece, que é um disco do George Martin, produtor dos Beatles. Sim. Né? Ele lançou esse disco e ele convidou atores pra cantar Beatles.
É verdade.
E aí,
esse
no
disco
final,
é bem legal.
Aliás, o disco chama In My Life.
Verdade.
E a última música é In My Life. E é, na verdade, o Sean Connery recitando com aquela voz profunda dele. Essa
recitando o texto dessa música.
O texto,
música.
Enquanto toca o arranjo atrás. É bem legal.
Interessante. Procurem, procurem.
Bom, esse aí foi o especial, o Beatles em Português 2, nosso episódio 128, né? Esse aqui hoje é o 254, né? Então, faz um tempinho.
Muito bem, e a gente vai deixando então 2019 com esse clima aí de reprises, de revirar o passado, já que esse foi um ano que muitas coisas voltaram para o passado, né? E a gente vai se despedindo desse ano para o ano que vem começar com coisa nova.
É verdade. Bom, a gente tá aqui na Rádio USP, né? 93.7 FM em São Paulo.
107.9 FM em Ribeirão Preto.
E pelo site radio.usp.br.
Todo domingo, às 18 horas.
Com reprises nas web rádios, radioatividade860.com, mkkwebradio.com.br e internovaradio.com.br.
E é claro, você pode ouvir este programa, o original, né? Beatles em Português 2, e também essa reprise e todos os outros no site radioultrafrequência.com.br, no seu podcast, no aplicativo de podcast predileto e também pelo Spotify.
Claro, vai lá no nosso youtube.com/outrafrequência para ver nossos conteúdos exclusivos e fala com a gente através do e-mail ou 20@usp.br ou pelas nossas redes sociais.
E claro, se você quiser já começar o ano mandando pra gente a sua música nova, que tá inaugurando aí 2020, manda um e-mail pra radiooutrafrequência@gmail.com com seu release e link para download dessa música nova.
A gente quer agradecer todo mundo, a Rádio USP, as nossas web rádios parceiras e vocês que estiveram com a gente. A gente está prestes a completar 5 anos, né, no começo do ano que vem, no fim de janeiro. E, bom, 2019 foi difícil, mas sobrevivemos. E 2020 vai ser melhor. A gente deseja um ano de muita empatia, é o que eu desejo, para o Brasil de 2020.
Ok, assina embaixo, hein?
É.
Feliz 2020 para vocês. E a gente se vê na semana que vem com programação normal e novos lançamentos.
Tchau e até o ano que vem.
Tchau.
Outra frequência, as novidades e curiosidades da música nacional.